Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área, nas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como sempre acontece, né? Estamos aí no mês de novembro, nos aproximando velozmente do fim desse ano de 2021 e do fim também, naturalmente, dessa nossa temporada aqui do programa. Quero dizer, além dessa edição que estamos gravando agora, teremos mais uma para fecharmos o ano de vez, mas aí é o tal negócio, né? Já vai chegando a hora da gente meio que fazer um balanço, né, Gustavo? Na verdade, para o Rock Flu 2021 está sendo um ano bem interessante, né? Estamos chegando à nossa 18ª edição da temporada, mas em compensação para o mundo da música, por exemplo, somente agora que as coisas começam a caminhar mais ou menos aí de volta à normalidade, né? Que a gente espera que seja o início do fim dessa pandemia, né? E em relação ao nosso querido Fluminense Futebol Clube, o ano acabou sendo de frustração, né, cara? Ficamos mais uma vez aí pelo meio do caminho, várias competições. O jeito vai ser torcer para um 2022 bem melhor, né, Gustavo? Em todos os sentidos, né, cara?
Pois é, Serginho, é o que resta aí, né, cara? Torcer para tudo e se normalizando aí daqui para frente, tudo se acertando, como você disse aí, enfim, os shows possam retornar com toda a força, estão fazendo realmente muita falta. No que se refere ao Rock Flu, né, realmente fizemos mais uma penca de novos amigos aí esse ano, né, nesse que foi sempre, né, o nosso objetivo principal, queremos atingir a marca aí de 1 milhão de amigos, né, essa é a nossa meta, um dia a gente chega lá. E é como você comentou aí, né, estamos batendo o nosso recorde de edições gravadas no Único Ano, o que é muito maneiro, foram 18 até agora, e ainda vai rolar uma 19ª, né. Quanto a um certo clube aí que tem a sua sede no bairro das Laranjeiras, bom, parte da esperança é que ano que vem teremos eleições por lá, né? Um momento importantíssimo que a gente espera que vá funcionar como uma espécie de divisor de águas na maneira lá de se gerir o clube. Enfim, mas tomara que a gente tenha também, claro, um time mais competitivo aí em 2022 para poder pelo menos torcer, né? Por falar em clube do bairro das Laranjeiras, estamos recebendo aqui hoje, né, um especialista nesse tema. Ele sabe tudo realmente de Fluminense, né? Basta dizer que ele foi por vários anos aí o coordenador da rádio oficial do clube, né, entre os anos de 2011 e 2017, tendo trabalhado também na produção dos shows de algumas daquelas FluFest, né, que foram realizadas aí nos últimos anos. Claro que antes da pandemia, né? Hoje ele faz a transmissão dos jogos do Flusão lá pelo canal do Johan no YouTube, junto a várias outras parcerias, enfim. Pois é, só com essa descrição aí que eu estou fazendo, todo mundo já sacou que eu estou falando do grande Cláudio Cotti, né? Uma pessoa super conhecida da torcida tricolor. Mas não é só isso, né? Ainda tem muito mais. Ele também é músico, compositor, é produtor, professor de violão, de guitarra, já há muitos anos, inclusive, né, formado aí em jornalismo, estudou também por um tempo na Escola de Música Rio Música, no bairro de Botafogo. Durante a sua trajetória musical, por exemplo, já participou de diversas bandas aí, vou citar algumas aqui, a PH7, a Whisky Joe, a Piloto Automático, teve uma outra chamada Linha Amarela. Como produtor, ele tem lá o seu estúdio, né, há quase 30 anos, chamado KS Estúdio, por onde passou aí um monte de gente, um monte de artistas. Enfim, vamos, claro, conversar hoje por aqui sobre todos esses assuntos aí, muitos mais. Cláudio Cotti, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara. E antes de mais nada, claro, né, saudações tricolores.
Ô, Serginho, Gustavinho, saudações tricolores, rapaz. Pô, você é um cara bem informado, hein? Já deu a trajetória toda aí da minha vida, que maravilha. Bacana, olha, é um prazer estar aqui conversando com vocês, cara. Eu sou, antes de mais nada, eu sou fã do trabalho de vocês, né? Rock Flu, sempre. Pô, só o nome já é bem atrativo, né? Rock Flu, duas paixões que eu tenho na vida, o rock and roll e o Fluminense. Enfim. Tava aguardando por esse dia, cara. Uma era conversar com vocês no Rock Flu e outra seria no programa do Jô, que eu nunca fui. Acho que agora não vou mais, né? Porque não volto o programa do Jô. Mas é uma satisfação, Serginho. Pô, Gustavo, maravilha, hein? Tamo junto aí.
Ô, Cláudio, a gente abriu o programa aqui hoje, cara, falando, já fazendo um balanço, né, do Fluminense desse ano de 2021 que tá terminando. Eu queria, cara, saber de você o seguinte: esse ano foi bem meia boca, né, cara? A gente chegou até na final do Carioca, aos trancos e barrancos. Tivemos uma Libertadores razoável, né? Acabamos perdendo para aquele time horroroso lá do Barcelona de Guayaquil. Por outro lado, tivemos uma Copa do Brasil horrorosa. E agora esse Brasileirão que a gente fica patinando ali. Quais são suas expectativas aí para 2022, cara? Acha que a gente pode ter esperança de algo melhor?
Olha, Serginho, eu acho o seguinte, cara. Eu achei o ano do Fluminense péssimo, né? Como os anteriores também. A gente esperava alguma coisa nova dessa gestão, né? Foram muitas promessas e na prática a gente não viu nada. Toda a campanha, né, que foi regada a promessas maravilhosas e nada aconteceu. E a única expectativa que eu tenho para o ano de 2022 é que se mude alguma coisa, né? Seja nessa gestão ou na próxima que vier, porque o que foi apresentado aqui até o momento, nessa gestão, eu não vi nada de produtivo. E dentro de campo, principalmente, coisas absurdas acontecendo, né? A gente vê aí, eu vejo, isso é achismo meu, talvez, não sei, de fora do campo vendo isso, um grande clube, tetracampeão brasileiro, servindo de vitrine para empresários, uma coisa deprimente para o Fluminense Futebol Clube, né? Mas a gente tem que torcer, não tem jeito, né, cara? A paixão é maior do que tudo, né, cara? A gente não deixa a política interna do clube influenciar quando a bola começa a rolar, né? Mas é difícil, tá muito difícil. Eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel com esse elenco que temos aí, não.
É complicado, né? Se a gente for montar aí um videozinho com os melhores momentos do ano, a gente tem que incluir as vaias.
Pois é.
Por aí a gente já vê que é brincadeira, né?
E as vaias que estão querendo proibir, hein, o Valadares? Que loucura! Você vai no Maracanã, você paga o seu ingresso, você tá ali, o espaço mais democrático do torcedor. Parece que é o poste que tá urinando no cachorro, né, cara? Pô, parece que a diretoria manda. Tem uma cartilha do que o torcedor pode ou não fazer. Pô, não pode colocar faixa de protesto, tira essa faixa, porque essa faixa não pode. Não pode, o Mozart brigou, fez ali uma reivindicação lá no CT, aí a torcida é penalizada, que a torcida que fazia lá o mosaico não pode mais fazer. É uma loucura, rapaz. Então, daqui a pouco você vai entrar no Maracanã e vai receber uma cartilha. Olha, você não pode vaiar, você não pode gritar, xingar o presidente, você não pode xingar o jogador, você não pode... É uma loucura. A torcida ali é o espaço do torcedor, cara. O torcedor, ele tem que ter a voz dele, a voz ativa. Isso é um bem pro clube, né? Porque, se diga-se de passagem, na última gestão, a arquibancada que acelerou a saída do último presidente, do Abad, né? Então, o termômetro que o torcedor tem. Então, você não pode ter uma cartilha. A torcida do Fluminense hoje parece que é um movimento sem terra, né? O MST. Os caras chegam, você chega lá, você vai, vem 3, 4 em cima de você, bota o dedo no seu nariz, não, você não pode vaiar. E eu não vejo um final legal nisso não, cara, porque isso daí pode dar problemas seríssimos, né? Loucura.
Isso aí é uma loucura. Nos últimos anos aí parece que o Fluminense disputa os campeonatos, né? Fica satisfeito em disputar campeonatos apenas para buscar vagas para outros campeonatos, que ultimamente tem sido assim. Né, Corte? Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu ficaria satisfeito, por exemplo, se o Flusão conseguisse uma vaga, né? Já que a gente tá falando de vagas, pra disputar o Bimundial Interclubes, pô. Aí tava bom, né? Você ganha a Libertadores e ganha uma vaga pro Mundial. Fora isso, pô, a gente tá mordendo o próprio rabo, né, meu irmão?
Mas, Gustavo, eu não sei a sua idade, mas eu tenho 5.5. Eu sou de uma época em que eu vi o Rivelino, eu vi a máquina jogar, eu vi o time do Fluminense da década de 80 que ganhava tudo, tricampeão estadual, campeão brasileiro. Então você ser torcedor do Fluminense, você não esperava nada mais do que ser campeão, do que ganhar títulos. Aí depois veio aquela fase negra, que a gente é melhor nem comentar, né, dos descensos e tudo mais. E hoje em dia você faz a nossa TV, né? Faz os vídeos enaltecendo a eliminação de uma Libertadores. Eu me recusei a ver isso, cara. Então isso é uma loucura. Você vê o nosso presidente, tem nada contra ele, não tem nada contra ele, mas eu nunca vi o Schwartz no vestiário pulando com o jogador. Eu não vejo isso no presidente dos nossos rivais entrando. O vestiário é um lugar sagrado ali, é da comissão técnica, é dos jogadores. O presidente não tem que estar lá pulando. Então o que acontece? É muito difícil, aí o time vai entrar em campo, você vê o presidente falando para os jogadores, olha, hoje nós vamos defender a maior invencibilidade em clássicos. Porra, isso não dá troféu, cara. Eu queria perder todos os clássicos e chegar no final e levantar a taça, porra. Tá entendendo? Então, cara, porra, chegamos em quinto lugar, há 5 anos que o Fluminense não vai a uma Libertadores. Pô, o Fluminense é um time de massa, tem obrigação de estar disputando a Libertadores todos os anos. E esse ano tá fazendo uma força para não ir, né? Impressionante.
Quatro, eu tenho 58, rapaz. Eu vi isso tudo que você falou aí, rapaz.
Então, tá uma loucura, né, cara? Pô, você ficar comemorando o quinto lugar, vaga na Libertadores. Rapaz, eu nem sei se eu quero que classifique, não, porque eu acho que a gente vai passar uma vergonha absurda, hein? Com esse time que a gente tem aí, vai ser uma loucura.
É, tá complicado, né, Serginho? Ontem aquele Fluminense Grêmio ali.
Nem fala.
Foi pra desanimar de vez, né, cara?
Ressuscitou mais um, né?
Pois é.
Legal, bom, vamos lá fazer uma pausa aqui no bate-papo, que é pra já começar a detonar um rock and roll por aqui e daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
Fred vai te pegar e o Assis acabou com você. Eu sou
sempre breve. Acredito na palavra amiga que consola o coração. Palavra certa, eu não vou lhe importunar. Uma conversa faz bem pra tudo ficar numa boa. Aproveitar o tempo que se tem, pois o tempo sempre voa. Dar um pouco de atenção se deve, sempre há uma explicação, porque a vida é sempre breve. Acredito na palavra amiga que consola o coração, que um ao outro consiga. Que um ao outro consiga.
Muito bem, bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu aqui de hoje com as seguintes faixas aí, né? A primeira foi Fluminense, Eu Sou, depois aqui rolou foi Um Pouco de Atenção e fechamos aí com essa autêntica pérola, Romerito, né? Composta em homenagem ao nosso craque ídolo paraguaio. Todas essas três músicas aí tendo a participação aqui do nosso convidado de hoje, né? O Cláudio Cotti. Mas vamos começar o papo por aqui comentando justamente sobre essa faixa de abertura, né, que na verdade é um lançamento mundial, né, saiu hoje, pô, Fluminense Eu Sou, gravada e produzida por você, né, Cote, tendo aí a participação nos vocais do Heitor, da Lancurri, do Antônio Gonzalez, né, dois outros super tricolores também. Eu até brinquei com o Gonzalez e com o próprio Heitor alguns dias, cara, eu falei pra eles que esse não é um power trio, né, é um power tricolor, né, cara. É isso, né?
cara, eu fiquei muito feliz, cara. O Gonzalez me convidou, o Gonzalez me mostrou uma música muitos anos atrás. E você sabe que eu tenho uma banda com o Heitor chamada Nelson e os Rodrigues, que foi essa música Romerito aí.
Isso.
Que nós acabamos de ouvir, é dessa banda Nelson e os Rodrigues, que é uma banda que fez essa música em homenagem ao Romerito, mas toca os sucessos, né? Ou seja, as músicas cantadas na arquibancada a gente transforma em pop e leva pro palco, com sucesso total. A gente fez várias aberturas de Flu Fest com essa banda e tudo mais. Mas aí o Gonzalez me apresentou uma música e falou: pô, Cote, você quer me dar um presente? Vou fazer 60 anos, estou com um projeto aí, estou a fim de falar com o Heitor e tal, pra gente fazer essa música. Aí me apresentou uma música, cara. Eu falei: ah, vamos fazer, Antônio? Pô, por que não? Vamos fazer. Mas só que foi tomando uma grandiosidade, né, cara? O Antônio muito empolgado, né? Muito profissional também, e o Heitor nem se fala, né? Aí eu fiz a música e ele, assim, fiz a primeira, né, a primeira versão, assim, ele falou: não, não mexe em nada, tá do jeito que eu sempre sonhei. E aí partiu a ideia de se fazer um vídeo, aí o vídeo foi feito, a música tá pronta, e ele lançando hoje aí em primeira mão, cara. Vocês são os lançadores da música Fluminense Eu Sou. Tá aí.
Já a segunda faixa, chamada Um Pouco de Atenção, faz parte de um trabalho solo seu, né, cara? Lançado esse ano. Pelo que a gente sabe, você aproveitou justamente esse período de quarentena, no meio dessa confusão toda, para poder gravar e produzir esse álbum solo. Você fez ele inteiro, cara? Tocou todos os instrumentos num estúdio? Como é que foi isso?
Esse álbum é interessante a gente falar desse álbum, porque é o seguinte: você sabe que eu tenho estúdio há muitos anos, né? Eu sempre quis ter um trabalho. Eu produzi o Nabi Clifford do reggae, e eu tava pensando, eu ficava, pô, vou lançar um trabalho meu. Eu não sei se eu faço um reggae music ou se eu faço a minha onda, que é uma onda mais rock, né? Aí, quando, antes de começar a pandemia, eu tava numa vibe ouvindo muito o Nando Reis, né, trocando figurinha com ele, aquela coisa toda e tal, e eu tava, o Gustavinho, com 8 shows marcados, cara, 8 shows marcados, com artistas, de sideman, né, não era shows meus, não, era shows de acompanhar artistas e tal, e de repente caíram todos, né, e as datas não foram remarcadas, aí caiu a ficha, eu falei: caí agora, o que que eu vou fazer? Eu não podia ir pro estúdio, né? Aquela onda de pandemia, o estúdio fechado, ar-condicionado. Eu falei: cara, eu não vou botar os pés no estúdio agora. E eu tenho aqui em casa um home studio que eu faço minhas produções aqui. Às vezes eu levo lá pro meu estúdio e termino lá. Lá eu vou mais para gravar bateria, coisas grandes assim, gravar vocal, que eu não trago as pessoas para gravar aqui dentro de casa. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu sempre tive, eu sempre gravei CD para todo mundo e nunca gravei o meu. Eu vou aproveitar e vou botar a mão na massa aqui, vou fazer, fiz tudo aqui em casa. E eu falei, cara, eu não vou agulhar ninguém. Não vou agulhar baixista, não vou chamar baterista, vou fazer tudo sozinho, vou gravar tudo. E gravei tudo. A única faixa que eu convidei um amigo meu músico para fazer foi o saxofonista Lamir Teixeira, que gravou uma faixa, né, assim, gravou na casa dele, me enviou, veio e transfer e tal. E gravei o disco todo, cara. E gravei o disco, o Serginho e Gustavo, gravei o disco em 2 semanas, cara. Eu conheço há muitos anos um poeta chamado Cacalho, lá de Jacarepaguá, que o cara escreve poesia, ele enche a minha caixa de WhatsApp com poesia e tudo mais. Aí eu liguei pra ele e falei assim, Cacalho, eu preciso gravar um CD, eu tô deprimido aqui em casa, eu preciso gravar meu disco. Ele falou assim, cara, usa o que você quiser. Aí eu peguei 70% das letras dele, fizemos parceria, aí saiu uma por dia, cara. Gravei assim, em 2 semanas o disco tava pronto. E tá lá, pra quem tiver interesse em ouvir, tiver curiosidade, tá lá no Spotify, no Deezer, YouTube Music, é só buscar lá Cláudio Cote, Cote K-O-T-E, e o nome do álbum é O Bailar dos Ventos. É só chegar lá que tá lá.
Beleza, maravilha. Bom, com relação a Romerito, né, essa terceira faixa sensacional aí, da banda Nelson e os Rodrigues, da qual você falou aí, já um pouquinho, né? Além de uma levada sensacional, ela tem uma letra que é engraçadíssima, né? Eu me lembro de uma FluFest, cara. Eu tava com alguns amigos ali, a gente conseguiu uma mesa logo em frente ao palco onde vocês estavam se apresentando. Foi uma das tardes mais engraçadas de todos os tempos aí.
Ah, você tava lá?
Eu tava lá, tava o Romerito, rapaz, já calibradão ali, acompanhando vocês, cantando junto. Aquilo foi maravilhoso, foi no restaurante, né?
Foi
legal. Cara, Nelson e Rodrigues é um nome de banda que tinha que ser, sei lá, tombado pelo patrimônio histórico e artístico. Porra. É um negócio sensacional realmente, né, cara?
Coisa do meu irmão Heitor Dalancourt, né? O Heitor é sensacional. O Heitor, cara, eu tiro o chapéu pra ele. Mas essa música do Romerito, ela tem uma história engraçada. Que o Heitor virou pra mim e falou assim, Cote, a gente tem que fazer uma praia assim, latina, meio Santana e tal. Eu falei, legal. Aí fizemos, né, mais ou menos na onda de Oi, Como Vá, de Santana, aquela parada e tal. E quando a gente estava fazendo a música, isso foi, eu não me lembro o ano, cara, mas eu sei que eu ainda estava lá no Fluminense. Eu estava no Fluminense e eu ficava muito com o Heitor e o Daniel lá na sala da Flumemória e tal. E eles estavam escrevendo um livro que aquele menino que era para Casim, né? Casim, não lembro o nome dele. Tava lá na sala e o Heitor falou assim, pô, eu quero te mostrar uma música que eu fiz aqui com o Cote e tal. O que você acha da música? Eu toquei o violão, cantei, aí ele tava com a mão no queixo assim, ele falou assim, Heitor, tá maluco, cara? Aí eu tô, por quê? Pô, tu vai cantar isso pro Romerito? Eu falei, qual o problema? Pô, quero meu dinheiro! Aí ele falou assim, o cara vai ficar pé da vida, né, meu irmão? Aí eu falei, porra, não vai não, cara. Aí o Heitor deu uma broxada, né? Pô, Cote, o que você acha? Eu falei, meu irmão, vamos cantar esse negócio. Quer mostrar pro Romerito antes? A gente mostra e tal. Cara, a gente mostrou pro Romerito, o Romerito riu, ficou amarradão e tudo mais, pô, ele levou na esportiva e tal. E nesse dia que você foi, eu não sei se foi esse dia, ele subiu no palco, não subiu pra cantar?
Ele foi, tinha até um menino também com violino, depois entrou com vocês.
Esse foi depois, esse foi o segundo. A primeira vez foi quando ele entrou, tá até no YouTube esse vídeo lá, que ele subiu no palco e tal. Tem a gente tocando, se você colocar lá Nelson Rodrigues Romerito, vocês vão achar, tá lá no YouTube. Ele sobe no palco, aí no final ele fala uma frase engraçadíssima, né, todo mundo aplaudindo, gritando, ah, é Romerito! Aí ele, peraí, mandou todo mundo ficar quieto, aí ele, até hoje eu tô esperando, aí fez aquele sinal do dinheiro com a mão. Figuraço, cara, mas o amor de pessoa,
Romero.
Sensacional.
Romero é sensacional. Essa música tá disponível em algum lugar, cara?
Não, a gente ainda não colocou, mas tá lá no YouTube.
Então,
tá no YouTube.
Então é mais uma raridade hoje aqui no Rock Flow,
né? É verdade.
Essa música ficou sensacional. Essa pegada Santana, então, deu um molho muito gostoso, muito legal.
Ficou bacana mesmo. O Romerito curtiu, cara. Isso que é importante, né? Eu gosto muito de fazer homenagens a pessoas que estão vivas, né, cara? Eu acho isso interessante, pra ver, pra olhar pra cara da pessoa, ver o que, que ele realmente sentiu. Eu acho isso muito bacana, eu gosto muito disso.
Isso é muito legal, né?
Ô, Coach, bora pegar esse gancho aí, cara, da Nelson Rodrigues e mais essa sua produção do álbum solo, enfim. A gente falar um pouquinho da sua carreira de músico, cara, como um todo. A gente sabe que você tinha aulas de violão, né? O seu pai tocava violão. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa sua iniciação no meio musical.
Ah, cara, minha iniciação foi via meu pai, né? Mais ouvindo do que praticando. Na verdade, o futebol e a música, ela tem uma ligação muito forte comigo, porque a música surgiu, o interesse pela música surgiu através do futebol. E eu vou te explicar por quê. Copa de 70, tinha aquele negócio, né? Era a Copa transmitida pela televisão, aquela coisa toda. E muita gente não tinha TV na época, então eu morava no Andaraí, cara. Eu tinha 4 aninhos de idade para fazer 5. E aí, no prédio lá, o síndico e tal, tinha um morador que tinha uma televisão. Aí desceu a televisão lá pro play e todos os moradores levaram mesas, cadeiras e viam os jogos juntos. Nós tínhamos um aparelho de TV em casa. Aí meu pai descia, fazia social, aí depois ele subia, porque ele gostava de ver o jogo tranquilo com os amigos dele e tal. E ele recebia os amigos, né, pra ver o jogo em casa. E tinha um amigo dele muito doido, cara. O cara era muito louco, eu não vou me recordar o nome dele. O cara tinha um trompete, ele levava aquele trompete, cara. E o Brasil fazia gol, ia pra janela e tocava aquele trompete, porra, eu achava aquilo sensacional. Falei, porra, eu vou tocar esse negócio. Só que o cara não deixava eu chegar perto do trompete dele, né, cara? Pô, eu chegava e, cara, imagina meu trompete, não, deixa meu trompete aqui. Um dia o cara deu mole, deixou o trompete ali no sofá, em cima da mesinha ali de casa. Pô, aí eu corri, botava a boca ali, soprando, não saía nada. Imagina, uma criança de 5 anos querendo tocar um trompete, não tem força, né, cara? Aí eu, aí de repente saiu um vum, eu falei, opa, dá um caldo aí, se eu insistir eu consigo e tal. Aí fiquei com aquilo, aí acabava o jogo, meu pai descia com esse amigo dele e tal, aí tinha aquelas festas na rua, década de 70, né, vocês sabem, né, como é que é. Aí o cara ia tocando trompete, cara, pela rua, aí o cara, pô, arrastava uma multidão atrás dele, aí eu ficava encantado, né, cara. Imagina um moleque de 5 anos na corcunda do pai vendo o cara que acabou de sair da sua casa tocando trompete, todo mundo, vamos lá com o cara. Eu falei, pô, eu quero ser isso quando eu crescer, pô. Eu quero tocar o trompete, todo mundo vem atrás de mim, pô, lógico. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, cara. Aí, filho de baiano, né, cara, meu pai como bom baiano, eu já acordava diariamente com um disco na vitrola, Gilberto Gil, aquela coisa toda, né, cara, Nova Baiana, aquelas coisas. E eu ficava encantado. Meu pai tinha um violão, tocava violão sempre pra mim, e aquilo foi despertando meu interesse, né. Até que um dia eu passeando lá com a minha mãe falou, pô, vou te dar um instrumento de presente, mas tu tem que aprender, tu vai querer? Eu falei, pô. Aí me incentivou, me matriculou lá no, na aula de um senhorzinho que dava aula em domicílio. Aí o cara começou a me ensinar, aprendi 3 acordes, né? E com aqueles 3 acordes, cara, com 5, 6 aninhos, eu tocava tudo errado, né? Eu ouvia uma música na vitrola, eu fazia os 3 acordes todo errado ali, tu cantava, aí todo mundo aplaudia, né? Pô, generosidade com a criança, aquela coisa toda. E eu achava que eu era o George Harrison, né, cara? Aí de repente parei, né, cara, não quis mais saber, até que na escola me chamaram pra fazer uma apresentação de final de ano e tal. Aí um boca de sabão lá, um amiguinho que eu tinha na escola, isso já tinha uns 10, 12 anos de idade, eu já tinha um repertório de acordes, né, mais baixo e tal. Aí o cara me dedurou pra propilar, o Coach toca violão. Eu falei, não, toca. Tá, e porra, aí me botaram lá, rapaz, na festa de final de ano, num palquinho, uma roupa ridícula lá, Natal, e eu com violão. Aquela foi a primeira apresentação que eu fiz em público. Aí, porra, minha mãe chamou a família inteira, o mico do ano, né? Todo mundo me vendo com aquela roupa ridícula tocando e tal. Mas aí eu toquei legal, toquei bacana e tal. Aí depois daquilo eu falei, porra, não quero mais, né, cara? Pô, chega, né? Já toquei, já dei a minha contribuição pra música, né? Até os anos 80, quando um amigo meu tinha uma banda, falou, cara, eu preciso de um guitarrista, eu sei que você toca violão. Eu falei, cara, mas eu não tenho guitarra. Eu falei, não, mas vamos lá, a gente dá um jeito. Aí começamos, né? Começamos a tocar na década de 80, aí surgiram convites e tudo mais. Aí depois, muito tempo depois, surgiu a oportunidade de eu acompanhar um cantor americano, né? A gente viajou bastante. E numa dessa, cara, o Rômulo Arantes, saudoso Rômulo Arantes, me viu tocando numa academia que ele dava aula, né? Aí disse que queria montar uma banda, tava precisando de um guitarrista, que aquele cara era eu e não aceitava que eu dissesse não. Aí, pô, fiquei 3 anos tocando com ele, né? Aí foi muito legal.
É, essa primeira banda aí que você formou, né? Era a PH7, né? Isso já era autoral, né, cara? Isso é muito interessante, normalmente isso não acontece, né? O pessoal, quando se reúne para montar aquelas primeiras bandas e tal, começa com né, produzindo cover, versões,
exatamente,
rock nacional, rock internacional, mas com vocês foi diferente, né, cara? Já era aí a veia de compositor se manifestando, né, cara?
Era sim. A gente era muito novo, né? E tava aquela explosão, né, do Rock BR Brasil. Isso foi 83 para 84 e a gente montou nossa banda e a gente não queria, a gente queria formar nosso time de futebol, né? Não vamos jogar com a camisa do adversário, vamos jogar com a nossa, né, cara? Vamos fazer nossas músicas. Só que nós éramos péssimos compositores, né, cara? Pô, a gente fazia música legal e tal, mas na hora de botar a letra era uma coisa sofrível, assim. Aí meu pai, acompanhando os ensaios e tal, falou assim, pô, a música tá legal, mas essa letra aí, vocês não estão com nada, hein? Aí deu, assim, né, um desânimo na gente. Até que ele falou, pô, por que você não vai... Não pede o seu tio para escrever umas letras para você. Eu tenho um tio, um tio que infelizmente já se foi, irmão do meu pai, que era compositor, né, de mão cheia, escrevia bem pra caramba, foi compositor de samba enredo, já colocou samba na Avenida, na Acadêmicos de Santa Cruz e tal. E aí a gente tinha muitas músicas, mas e melodias também, né? As melodias eram bacanas nas músicas que a gente fazia, mas as letras, cara, sofríveis. Aí uma tarde a gente foi lá pra esse meu tio, cara, ele musicou 8, 9 músicas num dia só, cara. Aí foi que ficou legal. Era autoral, a gente não tocava música de cover.
Isso é muito legal.
Isso é muito bacana. Você passou por outras bandas também, né, cara? Tem a Linha Amarela, Piloto Automático, tinha lá o Rômulo Arantes, que chegou agora. A banda tinha outros atores, né, cara? Tinha o Marcelo Serrado na gaita, o Cadu Moliterno na bateria. Sim. Chegaram a tocar até no vídeo show, no Faustão.
Foi, cara. Essa banda foi bacana. Essa foi a Piloto Automático, né? Piloto Automático foi essa banda que o Rômulo me chamou. Começou com ele sozinho cantando, aí tinha a banda, tinha o batera, tinha o sax, tinha a galera toda. Aí o Cadu Politerno uma vez foi ver a gente tocar também, aí pegou na bateria e tudo mais, e como o nosso baterista acompanhava vários artistas também, pô, faltava um ensaio ali, outro ali, aí o Rômulo deu a ideia e falou assim, cara, eu acho que dá pra agregar, né? E aí ele pegou um empresário na época, esse empresário que vendia nossos shows, era o empresário do Só Pra Contrariar e da Simoni, se eu não me engano. Acho que eles até namoravam na época, né, o Alexandre com a Simoni. E o cara pegou, cara, um filão de... Ele vendia muito também atores pra fazer festa de 15 anos, né? Baile de debutante, que dançava valsa, aquela coisa toda. Aí ele pegou um filão, vendia assim, pô, se eu te levar o Rômulo Arantes, você vai pagar X. Mas eu posso levar 3 atores que você vai pagar um pouquinho mais, mas vai ter uma banda. Aí o pessoal endoidava, né, cara? E a gente viajou o Brasil inteiro com essa galera, cara. O Brasil inteiro. Foi assim, Faustão, Serginho Grossman, Video Show. Pô, a gente tava rodando. E o legal é que os três estavam na mesma novela na época, né? Era a novela 4x4. E tava com a cara na mídia, né, cara? E a gente chegava no palco, cara, shows lotados, assim. Eu não acreditava naquilo, né?
Só faltava você cavar uma vaguinha também de ator aí, pô.
Pô, sofrível, pô. Eu. Sofrível. Mas a banda era muito boa, cara. A banda tinha o Roberto Alves, que era um pianista de mão cheia, né? O cara que fez o arranjo de Bem Que Se Quis pra Marisa Monte, né? Tinha o falecido baixista Marcos Gomes, com a sumidade. tinha o Carlos Montenegro na percussão. O Serrado é muito bom músico, cara. O Serrado é um gaitista de mão cheia, cara. O cara é, só não é profissional porque ele abraçou a carreira de ator mesmo, porque ele é um músico da pesada. E o Cadu toca bem no tempo, né, cara? O importante é o cara tocar no tempo. Ainda que o cara não faça muita convenção e tudo mais, mas só o cara manter o tempo, pô, já é um grande sinal. Então rodava direitinho, a banda era bem legal, cara. Era muito bacana mesmo. E a outra banda, a Linha Amarela, foi quando acabou, né? Piloto Automático, que eles brigaram lá, cara. A gente estava com shows marcados em Portugal, cara. E o Cadu e o Rômulo brigaram lá, feio, aí... saíram da banda, aí o contratante de Portugal só queria a banda se fossem os três, aí melou tudo, aí todo mundo saiu da banda, acabou, aí os músicos, não, os artistas, continuaram tocando com a Linha Amarela, aí chegou a ter contrato com uma gravadora e tal, mas não aconteceu não. Mas o mais legal disso, eu vou contar uma história rapidinho, que eu fui fazer uma novela, né, uma gravação de uma novela, que tinha eu, o Pescara e o Yuri, e eu conhecia, eu ia ensaiar muitas vezes na casa do Rômulo Arantes, né, e o filho dele, o Rômulo Neto, né, o Rominho, na época, a gente chamava de Rominho, ele tinha 7 aninhos de idade, pô, aí o garoto se amarrava em mim, porque eu brincava com ele, pô, jogava bola antes do ensaio começar e tal, e aí depois o moleque cresceu, né, começou a namorar a Cléo Pires, pô, ator de novela, né, o cara virou artista. E a gente foi gravar essa novela, cara, num galpão lá no centro da cidade. Aí o Dani, que era o produtor musical, virou pra gente e falou assim: cara, eu tenho uma notícia ruim pra vocês. O que que foi? Cara, vocês não vão receber hoje. Vocês vão ter que ir lá no Projac pegar a grana. Eu falei: ah, cara, tudo bem, a gente vai lá. A gente combinou de ir, fomos no Projac. Chegamos lá, tava o Rominho na roleta, assim, do Projac, na porta. Aí eu olhei, falei, gritei, Rominho, ele contou essa história no programa da Ana Maria Braga. Aí eu falei, Rominho, aí ele olhou pra mim meio desconfiado, não reconheceu, né? Eu falei, pô, sou eu, cara, não tá me conhecendo não, sou Cote, pô, guitarrista do seu pai. Aí ele, cacete, cabelo branco, eu nunca ia te conhecer. Eu falei, pô, Rominho, a gente tá fisão de tocar contigo, cara, a mesma banda que acompanhou o seu pai contigo cantando. Ele falou, porra, eu quero, amanhã, onde pode ser? Eu falei, pô, amanhã? Vai lá no meu estúdio, aqui na Taquara, pertinho. Aí ele, porra, tô lá amanhã 5 da tarde. Eu falei, tá bom. Eu falei, pô, o cara vai nada, né, meu? A marca assim vai 5 da tarde. Aí eu liguei pra galera, o moleque disse que vai lá, cara. Ah, não vai não, vai. Aí chegamos lá, ele já tava lá, cara. Foi o primeiro a chegar. Aí fizemos caramba, até alguns shows, fizemos uns shows com ele, bacana pra caramba também. Mas ele também tava ocupadíssimo gravando o filme do José Aldo na época, né? Aí não tem tempo, cara. Mas foi muito legal, cara, trabalhei com pai e com filho. Duas pessoas que, pô, guardo no meu coração, assim... muito carinho.
Ah, super, super legal, né? Bom, no próximo bloco teremos 3 atrações internacionais aí, né? O Van Halen, o The Police e o Eric Clapton. Pelo seguinte, né? Essas três aí são grandes influências para você, né, Cote? São artistas que você admira muito. E eu queria pegar justamente esse embalo para saber de você aí, né? Ampliando o leque aí de maneira geral, o que que você curte. Tanto de rock propriamente dito, né, claro, mas de música brasileira, de música em geral aí, como um todo, tem muita coisa, né, eu imagino que essa pergunta seja difícil.
Esses três aí, em termos de guitarra, né, o The Police foi o que eu ouvi muito nos anos 80, porque o que me chamava muito a atenção... que o Andy Summers não era um guitarrista virtuose, assim, mas ele era um cara que segurava o trio com umas harmonias lindas, maravilhosas, né, cara? E muita gente não considera nem ele como um guitar hero, assim, mas, pô, eu acho que o cara segurava o The Police de uma maneira fantástica, né? Os timbres da guitarra dele, né? Uma Telecaster maravilhosa. O Van Halen, que eu posso falar do Van Halen? Van Halen, eu nem nunca toquei no estilo dele, né? Mas era um cara que quando eu via pela televisão, ou passava, eu não conseguia tirar os olhos. Era um efeito meio assim, Michael Jackson, sabe? Quando você passa ali, você vê o cara, você, pô, eu tenho que mudar de canal pra ver um jogo. Quando você não consegue mudar.
É magnético a parada.
O Van Halen, ele conseguia isso comigo, cara. E eu senti muito com a partida dele. Foi meio traumática, assim, pra mim. Engraçado que eu nunca toquei no estilo dele, né, cara? Imagina, se eu tocasse no estilo dele, eu não tava nem aqui no Brasil. Mas era um cara que realmente chamava a minha atenção. E o Clapton, cara, por todo histórico, né? Clapton's God, né, cara? O cara foi um ídolo de Jimi Hendrix. E eu acompanhei, tem quase toda a obra dele. Sou estudioso da obra do Clapton, que, pô, guitarrista que não gosta do Clapton, né? É igual o cara que toca tamborim e não gosta de samba. Então, é.
É por aí, né?
Esses três foram, assim, minha maior referência, assim. Agora, aqui no Brasil tem muita coisa boa, cara. Muita coisa boa. E muitos amigos, cara. De guitarristas, então. Cara, o pop do Lulu Santos é sensacional, cara. Eu curto muito um cara chamado Claudio Zoli, que é um brotherzaço meu, que tá radicado agora em São Paulo, aqui de Niterói, mas é um cara que, pô, a gente... Foi um cara que meio que produziu a Linha Amarela, né? Essa banda que eu tive. Cara, muita gente. Eu até posso deixar de tocar no nome de alguém, fica até chato, mas muita gente, assim.
Com certeza.
Bom, minha gente, então vamos lá chamar essa próxima sequência aí que vai rolar no bloco 2. Vamos de Eruption, clássico do Van Halen, depois teremos Rock Sand, The Police. No ano que vem, inclusive, tá nos nossos planos, né, Gustavo? Fazer um especial 100% dedicado ao Police. O nosso amigo Beto Meyer adora a banda, né? Seria ele o convidado, né? E vamos fechar com Bad Love. Essa é do Eric Clapton, né? Um dos craques aqui da casa, né? Já tocamos demais ele por aqui. Faixa do seu álbum Journeyman de 89, um trabalho que marcou o retorno do velho Clapton de uma maneira, depois de um período com problemas com álcool, e foi a primeira vez que ele veio ao Brasil, né?
Exatamente. Na apoteose.
Na apoteose, né? show inesquecível, né?
Exatamente.
Bom, mas é isso aí, vamos detonar essa sonzeira aí. Som na caixa.
Roxanne,
Rock Flu.
Yeah.
Bom, minha gente, hora das nossas dicas da semana, e hoje eu vou falar sobre o seguinte, né, um CD que está para sair do forno, aí, chamado Stairway to Brazil. Trata-se de um tributo brasileiro, né, como o próprio nome diz aí, né, ao Led Zeppelin. Né, e não apenas isso, mas um tributo brasileiro gravado somente com bandas femininas, né, o que é sempre super legal. Quem está aí nessa onda é a gravadora Secret Service Records, que já colocou no mercado recentemente outros discos tributo aí, mais ou menos nesse mesmo estilo aí, para o Slayer, para o Kiss, para o AC/DC, para o Motorhead, enfim, e aí chegou a vez do Led Zeppelin, né? Serão 15 bandas participando dessa homenagem aí. O disco vai ser lançado agora na segunda quinzena de novembro, e pelo setlist a coisa parece que realmente teremos versões super interessantes aí, para Kashmir, né? Para Black Dog, Immigrant Song, Stairway to Heaven também, claro, essa não poderia faltar. E quem tiver então afim de pescar esse CD, basta entrar na página do Facebook, né, da Secret Service Records, e mandar uma mensagem lá, fazer o contato por ali. Enfim, uma das bandas, inclusive, que a gente tocou aqui no programa, num programa recente, né, nosso, foi a Vandróia, né, que é de Barueri, no interior de São Paulo, uma banda de power metal, de power prog também, mais ou menos nessa vibe aí, que tem a excepcional Daísa Munhoz nos vocais, né? Enfim, a gente tocou por aqui. Das outras bandas eu destacaria aí a Melira, a Vocatus e a Córdia, né? Pelo menos são as três que eu conheço, né? Já de outros trabalhos, enfim. Mas é isso aí, Serginho. De minha parte, eu já encomendei um CD, né? Tô curioso para ver o resultado final disso aí. É a mulherada mandando bala em Led Zeppelin aí, rapaz.
É, muito bom isso aí, né? Muito interessante, belíssima dica realmente. Bom, no meu caso eu vou falar sobre o seguinte, é um novo álbum do Goth Mule, que tá saindo do forno, né, chamado Heavy Load Blues, vai ser lançado por sinal essa semana, agora na sexta-feira, dia 12 de novembro, e com uma curiosidade, vai ser o primeiro álbum que a banda vai lançar que é exclusivamente de blues, fugindo aí do padrão habitual da banda, né, calcado no rock, no blues rock. Dessa vez eles quiseram que a sonoridade permanecesse fiel ao blues. Serão 13 faixas, a chamada versão padrão do álbum, né? Uma delas inclusive já saiu com uma espécie de single, e a versão de luxo desse lançamento vai trazer mais 8 faixas bônus. Fica aí, portanto, a sugestão, Goth Mule Heavy Load Blues, para nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, na próxima sexta-feira, dia 12. Ah, maravilha isso, né, Kurt? Antigamente a gente tinha que ir à loja, procurar o disco, esperar chegar. Agora tem essa maravilha chamada Spotify, né, que basta a gente clicar e a música já sai tocando automaticamente, né? A tecnologia nesse quesito aí ajudou bastante a nossa vida, né, cara?
Pô, você não, uma das coisas que eu pago com prazer, né, cara? O Spotify, é uma loucura. Verdade. Eu descobri um aparelhinho que eu consigo escutar o meu telefone nas caixas de som do carro, então, pô, dou uma mão na roda. Agora, eu queria mandar um abraço, se você me permite, ô Serginho. Você citou no nome do Beto Meyer. Eu quero deixar um abraço pro Beto Meyer aqui, cara. O Beto Meyer, que a gente já fez muitas lives no Fluminense juntos. Eu não sabia que ele curtia o The Police, cara. Olha que maravilha,
ó. Ele curte muito aquela praia justamente de rock inglês ali dos anos 80. Essa é a praia dele.
Maravilha, hein, cara. Um abraço pro Beto Meyer. Grande Betão.
Beleza, bom, bora mudar um pouco aqui o rumo da prosa, né, para falar de uma coisa importantíssima aí que se chama Fluminense Futebol Clube. Eu queria que você falasse aqui pra gente, né, sobre a rádio oficial do Fluminense, né, Corte, da qual você foi coordenador aí até a gestão passada, e também sobre a FluFest, né, esse evento maravilhoso que de uns anos para cá o clube resolveu promover, trazendo o torcedor comum para dentro do clube, né, cara, para comemorar o aniversário. Junto lá do clube, enfim, uma ideia absolutamente genial. Era você que cuidava da parte do som ali, dos cronogramas, né, cara, da produção como um todo, de várias dessas festas aí, da Blitz, do Paulo Ricardo, por aí vai, né?
Primeiro falando da rádio, a rádio ela surgiu, ela foi a primeira web rádio de futebol do Brasil, cara. A gente trabalhou como rádio web quando era quase que impossível, porque o streaming de áudio na época era caríssimo, era muito caro. E a gente está falando isso de quê? De 2004 para 2005. E o pessoal levava computador, desktop pro Maracanã para fazer transmissão. Era uma loucura, chiadeira danada. O pessoal achava que a gente era maluco, né? Eu e Gabriel Pérez, Gabriel Pérez com o canal Fluminense, que existe até hoje, né? E o trabalho foi evoluindo de uma forma assustadora, assim, né? Foi ganhando corpo, foi ganhando ouvintes e tudo mais. E quando o Peter Simpson assumiu, Daniel Cohen era o assessor de imprensa do Fluminense na época. Ele convidou a rádio para integrar lá a comunicação do Fluminense, né? Eles levaram a rádio para dentro do clube. E foi muito bacana, cara. Foi muito legal. A gente aprendeu muita coisa ali, em transmissões em loco, em transmissões de geladão e tudo mais. Mas foi um aprendizado muito grande. E a gente se orgulha muito disso. Até estava conversando com o Heraldo Leite, que é o presidente da Serge. Falei, pô, Heraldo, a gente não tem um prêmio da Serge, né, o Heraldo? Pô, aí eu dava uma de Tim Maia, né? Falava com... Pô, Geraldo Leite, a gente não tem um prêmio da Sérgio, Geraldo Leite. Isso é sacanagem. Pô, primeiro web rádio de futebol do Brasil e o cara, né, aqueles prêmios. Hoje em dia acho que nem tem mais esses prêmios de final de ano, né? Porque a pandemia acabou com muita coisa.
É.
Mas foi bacana, foi bacana. A rádio sobreviveu muito. Quem fazia a rádio no início era eu, o Gabriel. O Gabriel depois passou para a Flu TV. Aí passou tanta gente, cara. Eu lembro da última, que foi eu, Márcio Nogueira, como repórter, o Flávio Frajola, né, que está no Pop Bola hoje, como comentarista, e a Claudinha Magalhães, que hoje está na Flu TV. A gente ficou lá um bom tempo, lá trabalhando lá com a Rádio Flu. Foi interessante.
Só gente boa, né? Só gente boa.
Pessoal bacana, eu gosto muito deles.
É, já as FluFest também foram uma coisa maravilhosa, né, cara? A última que rolou, com aquela apresentação maravilhosa do Lulu, né, em pleno gramado da Laranjeira, foi um negócio emocionante, né, cara? Será que ano que vem a gente vai ter novamente? Acho que sim, né? A pandemia tá indo embora, a gente deve retornar, né, cara?
Com volta do público no Maracanã, não tem por que não ter. Mas eu acho o seguinte, essa do Lulu Santos já foi nessa gestão, né? Essa eu não participei.
Sim. Eu sei.
Eu participei do primeiro da Blitz, do Paulo Ricardo, e do segundo da Blitz. Foram três shows. Porque o que aconteceu, inclusive nesse terceiro da Blitz, no último show da Blitz, o Evandro me convidou pra cantar uma música com ele no palco, cara. Foi emocionante demais, aquele... Pô, ele me chamou no camarim e falou: Claudinho, eu preciso de alguém que saiba uma música de arquibancada e que venha cantar comigo no palco. Você topa? Eu falei, imagina, cara, tu acha que eu vou dar esse gosto pra você? Pô, eu falei isso pra ele na live. Eu tinha um programa com o Ricardo Mazella chamado Que Delícia, que a gente entrevistava umas celebridades. Aí o Evandro foi no programa, cara. Aí eu falei pra ele, contei essa história pra ele, ele falou, pô, Cote, foi demais, foi sensacional. Porque o que aconteceu? Eu cantei uma música da arquibancada e a Blitz tocando junto comigo, né, cara? E foi assim, a galera veio pra frente do palco, assim, meus amigos vieram pra frente do palco, me pedindo a mão pra eu puxar pro palco. Eu falava pra ele, pô, imagina, rapaz, isso aqui não é pra quem quer, não, é pra quem pode. Foi muito bom. Mas o lance da produção foi o seguinte, voltando ao assunto. O Heitor e o Daniel, eles faziam muita coisa na FluFest, né? E eles eram responsáveis pelos shows, né? E o Heitor falou com o Daniel: Daniel, a gente precisa de alguém que tenha conhecimento, né, cara, de show business, né? Dessa coisa de palco, camarim e tudo mais. Porque as meninas aqui do clube não sabem disso, cara. O cara vai pedir lá uma garrafa de uísque, não sabe como é que se trata com um artista e tal. Tô pensando em chamar o Cote pra fazer essa parada. Aí o Daniel, por mim tudo bem, não tem problema nenhum. Aí eles me convidaram, só que eu tava na rádio, eu tava coordenando a rádio, e a rádio ia fazer a transmissão ao vivo da FluFest também. Aí eu virei pro Frajola, falei, Frajola, olha só, os caras tão precisando de mim lá, pô, tu sabe como é que funciona as coisas aqui, toca a rádio na FluFest que eu vou dar um apoio lá pro Heitor. Ele falou, não, beleza, tranquilo, vai lá. Aí eu fiz lá, cara, a Blitz, depois o Paulo Ricardo e a Blitz de novo. Ah, foi uma experiência maravilhosa, assim, né, cara? Você tá em contato com a empresa. É trabalhoso, cara. Nossa.
Quem vê as coisas prontas não tem ideia, né?
Com a Blitz foi super tranquilo, porque o Eliezer, o empresário deles, é um cara que eu já conhecia, né? E é um cara bom de jogo pra caramba. O Evandro é um cara sensacional. Então, pô, rolou tudo. Cara, o que você quer? Isso, cara. Rolou de uma forma linda, assim. Com o Paulo Ricardo já foi mais complicado, porque era tudo São Paulo, né, cara? E, pô, pode isso. Ah, eu não tenho isso, mas pode ser isso aqui. Ah, peraí que eu vou ter que falar com o artista. E, pô, até o cara retornar, pô, dois dias. Pô, tá pescando seco. Então, ficou um negócio meio estressante, né? Mas até entendo.
Vocês já chegaram a pensar alguma vez no Roupa Nova, né, cara? Pelo fato
da corrigeira que você falou? Várias vezes. Eu sou amigo pessoal do Quiquinho, do filho do Kiko, do Roupa Nova. Conheço o Kiko, o Nando também, já fiz live com o Nando e tal. Já comentei com eles pessoalmente a respeito disso, só que o problema do Roupa Nova é que não depende deles, cara. Eles são muito afim de fazer, mas muito, muito afim de fazer. Só que não pode, por via contratual, eles não podem tomar nenhuma decisão sem o escritório, né? Então o escritório, aí complica, né? Porque aí onera muito o preço, é um show caro, Roupa Nova, né? A gente tentou, cara, nos 3 anos a gente tentou fechar com Roupa Nova. E foi muito difícil, muito difícil.
Os músicos são tricolores, mas nesse escritório deles aí deve ter algum flamenguista.
Pode ser que sim. A gente até pensou, eu até falei com o Nando uma vez, falei, pô, Nando, mas e se rolasse um esquema de vocês fazerem uma coisa mais intimista, acústica e tal, sem muito. Cara, mas é complicado por agenda e tal. E no único ano que eles, de repente, poderiam ter feito, que foi até no ano do Paulo Ricardo, se eu não me engano. Eles estavam de férias e tinham 3 viajando pro exterior e tal. O Kikinho tá morando nos Estados Unidos, aí o Kiko vai ver o filho. Então, quer dizer, não rolou. Mas eu tenho, desculpa, não querendo te interromper, mas já te interrompendo. Não,
tranquilo.
Eu tenho uma. Eu falo em todos os lugares que eu comento de FluFest, eu falo com o Heitor, falo com a galera, eu já entrevistei, já fiz live com vários artistas tricolores. O meu sonho era fazer uma FluFest com uma banda só de tricolores, né? Guitarrista tricolor, batera tricolor. Pô, você tem o batera, você tem o João Baroni, você tem o Tony Platão, você tem o Dunga baixista, você tem o tecladista, um menino que toca lá com o Kid Abelha. Então você tem muitos músicos bons tricolores e de repente você convidar 5 artistas de peso, por exemplo, mas de peso mesmo, para cantar 2 músicas cada um, e no final, e todo mundo pro palco fazer um grande finale, assim, sacou? Assim, sairia mais barato, né? Porque você pagar o cachê de um artista para cantar 2 músicas é mais barato que contratar um show, ele ter compromisso de pagar a banda, aquela coisa toda, parará. E mediaticamente isso pro clube seria sensacional, pô. Imagine você tendo...
Sem dúvida.
Um músico tricolor bom que não falta, né?
Pô, não falta. Você imagina você levar... No mesmo dia, Gilberto Gil, Ivan Lins, pô, aí tem aquela galera, né, o Tony Platão, você leva o Fausto Fawcett, que eu acabei de fazer uma música com ele agora aí, que ele vai fazer a abertura do programa Futebol por Músico, tem muita gente pra fazer, entendeu? O Evandro, o próprio Paulo Ricardo, o Lulu, quer dizer, você pega aí, de repente não precisaria ir todos do Roupa Nova, poderia ir um só, entendeu? Então, cara, eu acho que seria para mediaticamente pro clube, seria sensacional. Se ninguém roubar minha ideia, se eu roubar minha ideia, seria ótimo também. Eu tentei, no segundo show da Blitz, eu tentei fazer uma loucura, cara. Eu falei com o Heitor comprou o meu barulho, mas eu acho que o Daniel não gostou muito. Eu ia levar sabe quem pra fazer o terceiro ano que eu fiz? Acreditem ou não, Andy Summers.
Pô,
eu ia levar o Andy Summers. A gente ia fazer um negócio com o Andy Summers, ia botar a camisa do Fluminense nele e tal. O Andy Summers tricolor, ia aproveitar isso pra mídia. Ele tem uma banda chamada aqui no Rio, mas só que é com o Rodrigo, que é flamenguista, e o João Baroni, que é tricolor, né? Eles fazem o Police, né? Call the Police, o nome dele. Vocês devem conhecer.
Isso.
Call the Police. Eu liguei pro Rodrigo, Rodrigo, olha só, pô, tô a fim de fazer isso e tal, mas, pô, você zero futebol, você não pode nem pensar em falar de Flamengo. Não, já entendi tudo mais, beleza e tal. Mas, cara, calhou de no dia da festa do 21 de julho do Fluminense, o Ed Summer tá em Londres, ele vinha pro Brasil só um mês depois. Aí ia ficar muito caro, assim, entendeu? Mas ia ser bacana. Pô,
seria, e o Andy Summers tá sempre por aqui também, né? Você deu azar que nessa aí ele tava em Londres, né?
Pois é, cara, ia ser sensacional.
Bom, ô Coate, mas essa, vamos falar um pouquinho sobre essa sua veia mais de produtor musical, né, cara? O teu estúdio lá, o KS Studio, já existe aí há quase 30 anos. Nesses anos todos você já produziu um montão de gente aí, né? O Romulo Arantes, que você citou há pouco, a banda do Rominho, do filho dele, o Renato Rocha, que é baixista da Legião Urbana, gente sabe que passou por lá também. Tem o Nabi Clifford, né, que é um artista de reggae aí, que você já fez alguns discos dele. O Heitor teve recentemente lá, no ano passado, né, você produziu um single que foi elogiado pra caramba. Aí temos o Luciano Bahia também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua outra atividade, né, que eu imagino que seja super prazerosa, né, lidando com artistas, com músicos diretamente ali, pô, meio que participando do processo de criação das próprias músicas. Deve ser o maior barato trabalhar com esse tipo de coisa, né, cara?
Mas não é só prazer, não. Tem dor de cabeça.
Tem sofrimento também,
é. Porra, rapaz. Ele é o Renato Rocha, que foi baixista da Legião Urbana. Porra, que isso me deu um trabalho, rapaz. O Renato, coitadinho. O Renato, eu tinha muito contato com o pessoal do Finis África, né? Que era uma banda lá de Brasília e tal. Eu tava radicado aqui no Rio de Janeiro. Aí meu irmão, MacGregor, que é um baita músico, tecladista, que tava tocando no Finis, virou pra mim e falou: Cote, o Renato Rocha tá aqui no Rio e tal, tá morando aqui, ele tá meio perdidão, cara, ele precisa de um direcionamento, pô, ajuda o cara e tal, tá? Aí, tá bom, cara, pede pra ele ir lá no estúdio. Aí, cara, coitado, ele tava entregue, né, cara? Ele tava entregue às drogas, ele já não tava mais sabendo o que queria, o que não queria. Ele chegou lá com o trabalho debaixo do braço, me mostrou. Cara, a primeira música que ele me mostrou tinha 16 minutos. Aí eu falei: pô, Renato, faroeste caboclo não dá, né? A gente tem que enxugar isso, tem que trabalhar. Aí tá: não, mas Manfredini faz. Manfredini é o Renato Russo, né? E ele tinha meio que uma rincha ali, né? Com o negócio do Renato Russo. Não, mas o Manfredini. Eu falei: ah, cara, mas foi outro tempo e tal. Você trabalhar assim, a vaidade do artista é uma coisa difícil. Cara, aí a gente começou a trabalhar. Aí tu marcava com ele: pô, Renato, volta depois de amanhã aqui, chega aqui às 14 horas pro dia render, né? Cara, eu chegava lá no estúdio, saía aqui da Tijuca, eu moro na Tijuca, ia lá pra Jacarepaguá, a 14, 15, 16, 17, 18 horas, pô, ele chegava às 18h30. Falei: pô, Renato, não dá, cara, pô, você já tá na hora de eu ir embora, cara. Aí, pô, não, mas eu tive um problema e tudo mais. Então, tá, volta amanhã, volta. Aí marcava 15 horas, chegava às 19. Falei: Renato, porra, desculpa, mas aí fica difícil, cara. Não dá. Aí a gente conseguiu ainda fazer 5 músicas, né? 5 músicas, ficaram bacanas essas 5 músicas. Eu vou até procurar essas músicas, Gustavinho. Eu vou ver se eu consigo essas músicas e vou enviar pra vocês aí.
Manda sim.
Cara, boa. Ficou bem legal, assim, as músicas. Mas aí, depois que a gente conseguiu, aos trancos e barrancos, cara, depois de 3 meses pra gravar 5 músicas, aí o cara sumiu, desapareceu, cara. Ele desapareceu. Porra, cadê o Renato? Liga pra lá, liga pra cá e tal. Aí eu fiquei sabendo que ele tinha pego uma moto, tinha ido lá pra Santa Catarina, Paraná, Curitiba, uma desse. Eu falei: porra, cara, maluco, cara. Aí depois de muitos anos, ele reapareceu e disse que tava no Rio e tal, mas aí eu já fiquei sabendo que ele era morador de rua. Cara, foi trágico o fim dele, foi muito trágico.
Bom, minha gente, na próxima sequência teremos então, como não poderia deixar de ser, né, 3 faixas que pertencem a trabalhos que foram produzidos no KS Studio lá pro nosso querido Cláudio. A primeira delas vai ser É Pra Você Esta Música, faixa de autoria do Heitor d'Alencourt, que é um monstro, né, Curti? Um compositor fantástico.
Isso.
A gente sempre fala do Heitor, né, Gustavo? Eu me lembro logo daquele CD famoso, né, o Saudações Tricolores, que foi lançado na época do centenário do Fluminense, né, em 2002. Aquilo foi sensacional, né, Cláudio?
Eu tenho uma coisa pra falar desse CD, que a gente começou gravando esse CD. O Heitor é muito caprichoso, né, cara? E o Heitor é um cara... Eu gosto de trabalhar com o Heitor porque se passa por mim, não passa por ele, assim, e vice-versa. E esse disco a gente selecionou uma galera para gravar, uns músicos muito, muito, mas muito bons mesmo. Foi um time sensacional. E esse disco do Heitor foi a primeira vez que eu recebi um elogio assim de produção minha do calibre de Michael Sullivan. Cara, eu sou muito grato. O Michael Sullivan veio na rede social e elogiou o meu trabalho, entendeu?
Muito legal. Então,
pra mim é uma muito, muito inesquecível. O Pedro Bial também veio nas mídias falar bem do CD. Então isso não tem preço, né? Esse CD realmente me marcou muito, viu, Heitor? E tá muito bom, viu? Tá muito legal mesmo.
É. Bom, depois dessa faixa do Heitor, né? Vamos de Nabi Clifford, né, que é africano, né? É de Gana. É, mas está radicado por aqui há muitos e muitos anos. Aí é considerado o embaixador do reggae no Brasil. A faixa dele que vai rolar se chama Rain Rain. Foi pescada de um álbum de 2003 chamado The Ambassador, né? Justamente o embaixador aí. Era o Nabi quem apresentava lá atrás, o Kuat, lá na gloriosa Fluminense FM, um programa
Positive Vibration
de reggae, né, cara? Isso aí.
É. Grande lembrança.
Grande lembrança. O Nabi é um querido, né, cara? O Nabi, eu produzi os... Eu toco na banda do Nabi há 20 anos, cara. Há 20 anos que eu toco com o Nabi. E eu produzi os três últimos álbuns dele. Esse álbum foi o primeiro que eu fiz, The Ambassador. Foi pela Indie Records, com o Liber Gadelha, que faleceu também agora, há pouco tempo. Pai da Luísa Posse. O Liber Gadelha, eu produzi esse CD musicalmente, o Liber foi o produtor executivo, saiu lá pela Indie Records, foi um CD, eu aprendi muito do reggae, eu achava que sabia de reggae, eu não sabia nada, foi produzindo o Nabi que eu aprendi, principalmente nesse CD de Ambassador, que realmente, dali pra frente, o Nabi já vira pra mim e fala, Kot, faz aí o que você achar que deve fazer, que você já... Não tem mais nada para aprender, né? É contigo. Não, isso é muito legal.
Pô, isso é sensacional, né, cara?
E quem fecha, então, esse bloco aí é o Luciano Bahia, né? Conhecido cantor, compositor e tecladista com Não Me Iluda, uma faixa que faz parte de um álbum dele de 2007, chamado 10 Minutos. Não é isso, Cláudio? Esse foi você que produziu também, né?
É, isso aí foi feito lá no final de ano, com a faixa... Esse CD do Luciano Bahia tá muito legal, cara. Tá muito legal. Ele pegou compositores como Tibério Gaspar, uma onda assim, meio Minas e tal, e botou essa música pop, Não Me Iluda, que é uma música do Fábio Fonseca, né? Na época de um grupo que ele tinha chamado Cinema 2, que tinha um Torquato Mariano na guitarra. Era uma música que tocou muito, né? No final dos anos 80. E o Luciano Bahia regravou. É uma música bacana, eu gosto muito dessa música também. E o Luciano é um queridíssimo, né, cara? O Luciano é um cara, assim, pô, um coração, um cara que se ele tiver com 10 reais no bolso, você tiver precisando de 11, ele vai te dar os 10 e vai trabalhar para conseguir um real para te dar. Esse é o Luciano Bahia.
É, legal. Vi uma live de vocês aí, realmente parece uma figura sensacional, né?
Ah, ele é um amor.
É, o negócio é o seguinte, o Kuat, nós temos uma tradição por aqui, cara, que, por sinal, é a tradição mais antiga do programa. Todo convidado que aparece aqui no podcast precisa apresentar pelo menos um dos blocos de músicas aqui para os ouvintes, como se fosse aí uma espécie de DJ, tá falado? Então, pô, limpa o gogó aí, manda bala nessa próxima sequência aí pra galera. Vai lá.
Alô, galera do Rock Flu, próximo bloco imperdível. Vamos começar com É Pra Você Essa Música, de Heitor Dalancourt. Seguida por Rain, Rain Rain, que é uma música de Nabi Clifford. E pra fechar a sessão, Não Me Iluda, com Luciano Bahia.
Hey. Rockflu, a rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Gente, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje. Estamos nos aproximando aqui do final do programa. Mas enquanto rolavam essas faixas, eu me lembrei de comentar um assunto que até agora passou um pouquinho batido, né? Enfim, que a gente não pode deixar de fora, né? Que são as transmissões que você tem feito, Cláudio, dos jogos do Fluminense lá pelo canal do Johan no YouTube. Geralmente são lives de mais de 5 horas de duração, uma loucura. Parece uma maratona, né? Nas transmissões dos jogos propriamente ditas. Você tem a companhia do Márcio Nogueira, do Dedé, da Cris Bruno, do Antônio Moran, enfim, essa que é a equipe que faz os comentários lá durante a partida. Claro, ali, do próprio Johan, é ele que acaba exercendo uma influência bastante considerável, né, em relação a boa parte da torcida. O canal dele, por exemplo, tem milhares de seguidores, né? O Johan é uma potência realmente na internet, né, Coach?
Ah, é uma delícia trabalhar com essa galera, né, rapaz? Pô. É, tem o Márcio Nogueira, que trabalha comigo há anos, foi da Rádio Oficial do Fluminense também, um repórter de mão cheia. Você tem o Marcelo Johan, que é um maluco beleza, né, cara? Todo mundo gosta de ouvir. O cara é louco, né? Um irmão, pô, sou apaixonado pelo Marcelo Johan, um cara da melhor qualidade. E uma menina, rapaz, chamada Cris Bruno, que sabe tudo de futebol, cara. É impressionante como essa menina sabe de futebol. Uma graça, um amor de pessoa, apaixonante. E o poeta tricolor, que é o Mohan, né? E o Dedé Onelei, que é da Web Rádio Fluminense. Então a gente faz as transmissões não só pelo canal do YouTube do Marcelo Johan, mas também pela Sonora FM, pela Rádio Olho Vivo, pela Rádio Doce Olhar e também pela Web Rádio Fluminense, que é um aplicativo aí que a galera, se quiser, pode baixar aí, porque é bem interessante que fica tocando Fluminense 24 horas por dia, cara.
É, isso é bom, isso é bom. Ontem eu peguei um bom trecho do jogo, acompanhando por vocês, né, daquela tragédia, mas aí acabou que eu nem vi o jogo todo, porque, sinceramente, tá feia a coisa, né, meu amigo?
Não dá gosto.
Mas você acaba fazendo outras coisas, dá uma olhada ali e tal, mas não. Enfim, é, Marcelo, difícil. É difícil, né? Tá muito complicado. O time parece que corre pra não chegar o tempo todo.
Verdade, cara.
Mas Marcelo Johan aí, esse maluco beleza que você citou, esteve conosco aqui também recentemente, gravou um Rock Club com a gente aqui, que ficou sensacional. E quem vê o Johan falando quase que só, né, sobre Fluminense, né, na internet, não imagina que ele tenha aí um excelente gosto musical também, né, e que principalmente tenha trabalhado, de certa maneira, com esse universo da música, né? Ele fez parte de uma empresa de montagem de estruturas para grandes shows, enfim. E grande parte da graça aqui da brincadeira que a gente faz com o Rock Flu, é justamente essa, né? A gente faz com que muitos convidados falem sobre assuntos diferentes, aos quais não estão muito acostumados, né? A gente fez, por exemplo, o Ricardo Mazella falar sobre música, rapaz. O que é uma raridade, né?
Mazelão, rapaz. Pô, Mazelão foi. Eu apresentei junto com ele o Que Delícia. Sim, sim. Programa Que Delícia. Na verdade, o Mazella é o locutor oficial da rádio, né, cara? Eu tô ali cobrindo ele, né? Mazella tá no chinelo. Alô, Mazella, chinelinho!
Mas, enfim, quem te assiste, até você também, né, e sabe dessa sua ligação com o Fluminense, como tricolor apaixonado, não imagina também, na verdade, todas essas suas outras atividades aí, outros interesses que hoje a gente pôde expor aqui, né, a vida é uma coisa bem mais abrangente, isso acaba sendo interessante pra gente explorar, né, cara?
Ah, claro, claro. Eu vi o programa do Marcelo Johan, achei sensacional, foi muito bacana, ele falando das estruturas que ele montava pra Réveillon, pra shows grandes e tudo mais. Tem um bom gosto musical, né? Eu costumo brincar com ele, eu falo com ele que o gosto musical dele melhorou quando ele botou na playlist dele as minhas músicas. Ele fez aniversário ontem, cara. Ontem foi aniversário dele.
Eu entrei na live, mandei um abraço pra ele lá.
Ah, legal.
Figuraça, né?
Figuraça, com amor, cara. Pô. Ele e Abel são duas pessoas sensacionais.
Beleza, beleza. Bom, Cláudio, a gente tá se aproximando aqui do encerramento, cara. A gente gostaria de te agradecer uma vez mais aqui pela presença. Imagina. Ter topado participar dessa nossa brincadeira. Deu pra te bater um papo rápido aí, falar sobre fusão, sobre música, sobre produção musical. Enfim, acho que valeu, né?
Imagina, cara, eu tô realizado aqui, cara. Eu queria bater esse papo com vocês há muito tempo. Muito obrigado, Gustavinho, Serginho. Pô, eu sou eternamente grato aí em bater esse papo com vocês, de poder contar um pouquinho da minha história, de poder falar um pouco sobre essas duas paixões, né? Em comum, né? Música e Fluminense. E quando quiser, precisar, eu tô sempre às ordens. E quero convidar vocês um dia para participar de uma transmissão de um jogo do Fluminense, porque vocês não vão me deixar sofrendo sozinho, não, pô. Vocês estão convidados.
Vamos lá.
Estão convidados. Vou chamar lá. Ô, Gustavinho, e aí? Qual é a fotografia da partida? Eu quero que você. Aí é que eu quero ver aqui que você vai falar.
Mas ô, Cote, vai poder vaiar, não, né?
Pode, lá, pode tudo.
Então tá bom.
Lá, quando a gente quer xingar, nós usamos dois termos, são os labozotas e os lafranhudos.
Legal, vamos sim. Beleza? Muito bem, bom, mas antes de fecharmos aqui de uma vez por todas as cortinas, claro que vai rolar aquela faixa saideira, como é de praxe, né? Dessa vez teremos mais um gigante aí, né? O Pink Floyd, num clássico eterno deles aí, a faixa Time, que veio ao mundo, né, em 1973, do Dark Side of the Moon, simplesmente um dos discos mais conhecidos da história do planeta Terra, né? A gente pode falar dessa maneira, mas que aqui vai aparecer aí numa versão ao vivo, né, pescada do Pulse, né, o álbum de 95, mas que agora, mais recentemente, aí em 2018, foi relançado numa versão remasterizada lá e coisa e tal. Pink Floyd é brincadeira, né, Corte? Dispensa qualquer tipo de apresentação, né, cara?
E o Pink Floyd é um dos guitar heroes que eu tenho, David Gilmour, né? Inclusive, cara, meu instrumento é o instrumento dele, né? A minha guitarra que eu uso mesmo é a Black Fender Stratocaster dele, com aquela alavanquinha pequena, toda pretinha, com o mesmo circuito elétrico, tudo, mesma captação, tudo o som, é o meu som, né, cara? Eu sou apaixonado pelo David Gilmour. E essa música, pra mim, ela tem uma particularidade, porque foi a primeira vez que me chamaram para participar de um show de uma banda cover do Pink Floyd, foi para tocar Time. E, assim, me ligaram, cara, no dia anterior, assim, cara, você vai fazer, a sua participação vai ser em Time, só que os solos quem vai fazer vai ser você. Eu falei, porra, mas hoje que você me avisa isso? Aí eu passei, virei a noite tocando o solo do porra, aí eu me apaixonei, né, cara? Me apaixonei, porque é uma coisa de louco.
Pink Floyd é demais, né?
Legal, bom, pessoal, mas então é isso, fim de papo por aqui, vamos ficando aí ao som do Pink Floyd, prometendo retornar daqui a duas semaninhas com mais um Rock Flu novinho em folha. Deixa um abração aqui pro Gustavo, outro pro nosso super convidado aqui de hoje, o grande Claudio Cote. Acho que valeu, né?
Pois sim, valeu. Abraço, Serginho. Abraço, Gustavo.
Valeu, Serginho. Valeu, Corte. Aqui, saudações aí para todos.
Muito obrigado aí, cara. Muito obrigado. Tô realizado. Já realizei um sonho. Participar do Rock Flu. Rock Flu. Valeu.
Querido. Um abraço. Abraços aí.
Saudações.
Valeu.
Time to the faithful to their knees to hear the softly spoken magic spells.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.